ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
No mundo da bola.
Tô aqui, tô fazendo onda, tô na onda, na Nacional, 8 horas e 5 minutos, 8 e 5, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional, o programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesse dia exatamente 17 de janeiro de 2017, nessa terça-feira, você curtindo o programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Suruman, Sabatinga, Nacional da Amazônia e a rede pública de rádio para você curtir. Eu estarei com Jorge Vamburgo, nosso comentarista dinâmico e eclético direto de Brasília, e o nosso William Douglas, direto de São Paulo, para discutir e conversar e falarmos dos principais assuntos que vão, logicamente, durante essa semana e principalmente no dia de hoje, acontecendo, né? E você curtindo conosco a Seleção Nacional do Rádio, com a produção do nosso Luiz Ferreira, com a mesa de áudio do Jorge Bruno, e Elcio Soares está no controle geral, o Otávio Revide é o nosso gerente de esportes, você já sabe, Leo Magrão, está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Você pode participar conosco no 21 7 6 9 1 8 6 9 1 9 21 7 6 9 1 8 6 9 1 9, e você participa conosco também pelo nosso e-mail, pelo Twitter, pelo Face, aqui da Seleção Nacional do Rádio, no programa No Mundo da Bola. Lembrando que amanhã não teremos No Mundo da Bola, nem quarta nem quinta, já que teremos bola rolando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã, Botafogo e Batatais, eu vou nessa pela internet e às 8 pelo seu radinho, no som da Nacional Rio. Você vai curtir o jogo Botafogo e Batatais pelas quartas de finais. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz e do Maurício Costa, e na sequência, a partir das 10 da noite no horário de Brasília, em Orlando, teremos o Vasco aí jogando contra o Corinthians, tentando chegar à final da Florida Cup. Você vai ter André Luiz Mendes de todas as ondas, Jorge Vamburga e também o Luiz Ferreira. Na quinta-feira é hora do Mengão na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partir também das 7 pela internet, às 8 no seu radinho, a bola rolando 7:30 da noite em São Paulo, na Arena Barueri. Flamengo e Corinthians, grande clássico para você curtir com Rui Fernando Cara, Valdir Luiz e também o Rafael Monteiro, aqui voltando de férias, estará no jogo Flamengo e Corinthians. E falando em Flamengo, falando em São Paulo, falando nesta confusão toda, hoje foi a primeira coletiva dada pelo Felipe Melo, lá no CT do Palmeiras, né? Tava tudo bem, apresentação, bonito, falante, foi apresentado, foi colocado lá, tal. E eu coloco aqui algumas falas dele, as principais falas, e as mais polêmicas, inclusive, que estão no Twitter, inclusive, do Felipe Melo. A primeira, ele critica o diretor de marketing, que não é diretor de marketing do Flamengo, é outra função, dizendo que ele não quis vir para o Flamengo e tal, e se diz rubro-negro. Vamos curtir o Felipe Melo antes de a gente colocar o Jorge Vamburga e também o nosso William Douglas.
Eu vou falar uma vez só, tá? Porque, como eu falei, a minha pátria amada hoje é Palmeiras. Então, não falo mais Flamengo. O Flamengo, há alguns anos atrás, me procurou, no momento que era impossível de eu sair da Europa para vir para cá. Nunca pedi 1 milhão, que eu não sei de onde tiraram isso para jogar no Flamengo. tá? Houve uma conversa que não foi adiante. Dessa janela, não houve nenhum interesse, não houve nenhuma procura, não houve nenhuma oferta. E, sinceramente, é difícil acreditar que um clube como o Flamengo tem um profissional, um vice-presidente de marketing, como esse rapaz aí, que eu não sei o nome dele, né, que possa soltar uma piada como essa no Twitter, independente de ter colocado meu nome ou não, mas para jogar o torcedor como jogador que para ele, desculpa gente, mas ele colocou que era uma puta. Então, quer dizer, é difícil acreditar que o Flamengo tem um profissional como esse, que não pode ser chamado de um vice-presidente de marketing como esse, não pode ser chamado de vice-presidente de marketing. Ele, como vice-presidente de marketing, eu acho que ele é um ótimo piadista, faz muitos outros rirem, mas eu acho que ele está no trabalho errado, né? Os vídeos do YouTube dele lá, eu até vejo, ele ri, me faz rir, é muito legal. Para rir, ele é número um. Agora, para ser dirigente do Flamengo, eu acho realmente que o Flamengo está muito atrás quanto a isso aí. Não tive oferta do Flamengo, sou flamenguista, tá? E hoje eu sou palmeirense. E hoje, se tiver que jogar contra qualquer clube, eu vou dar vida pelo Palmeiras. É o Palmeiras que está botando comida na minha casa e é o Palmeiras que eu vou lutar, e tiver que comer alguém vivo, a gente vai comer vivo o Palmeiras, vai lutar, vai chorar, vai rir junto. Palmeiras.
Carlos Bache! É, 8:10. 8:10. Jogador de futebol pode declarar seu clube de coração num clima do futebol como o de hoje? É uma primeira pergunta para os nossos comentaristas. Jorge Vamburgo, nosso comentarista dinâmico e eclético aqui no Mundo da Bola. E aí, a primeira colocação do Felipe Melo. É Flamengo, mas que vai dar tudo pelo Verdão, a camisa vai usar, e criticou o dirigente do Flamengo. E aí, boa noite.
Boa noite, Carlos Borges. Boa noite, William Douglas. Muito boa noite aos amigos da Rádio Nacional, sempre ligados aí no Mundo da Bola, em todo o Brasil. Eu vou dizer o que eu penso a respeito da entrevista do Felipe Melo e do próprio Felipe Melo, e inclusive como jogador de futebol. O Felipe Melo, em primeiro lugar, eu não sabia que ele era mal educado. Então, ele disse aí um palavrão no meio da entrevista.
E falou
que mostra
vários.
Que ele é um... Vários, né? Pois é. Então, mostra em primeiro lugar que ele é mal educado. Quanto ao resto, eu acho, não acho nada demais. Isso é normal hoje entre os jogadores. Pode dizer que é Flamengo, mas que agora ama o Palmeiras. Nós vimos aí o Léo Moura dizendo que o sonho dele de criança era jogar no Grêmio, né? Era gremista e ninguém sabia, todo mundo pensava que ele era flamenguista. Agora, tecnicamente, eu quero dizer o seguinte: na minha opinião, o Felipe Melo é um ilustre representante do grande time dos pernas de pau que deram certo no futebol. Na minha opinião é isso, ele não passa de um perna de pau que deu certo. Mas podem dizer que ele jogou no Inter de Milão, jogou não sei aonde, tal. Só que é o seguinte, não esquentou lugar em nenhum dos times onde jogou. Não ficou, acho que, mais de 2 anos em nenhum desses times. Ele jogou 10 anos na Europa, mas sempre trocando de time. E na minha opinião é isso. Tecnicamente, é um perna de pau que deu certo. Existem vários exemplos. Ele chegou até a seleção brasileira, como vários outros pernas de pau, sabidamente pernas de pau, que chegaram até a seleção brasileira.
Criticou jornalistas esportivos. Daqui a pouco nós vamos
que
botar
se metem na vida particular
isso,
do jogador.
Nós vamos botar essa matéria.
É uma opinião
aqui
respeitável. Agora, o resto é isso. É em relação a ele, é isso. Agora, me desagradou muito essa história dos palavrões.
Também.
E não falo mais sobre Felipe Melo.
Tá certo, então. Meu querido William Douglas, a questão é o seguinte, ele fala aqui, o Jorge Vamburgo, acho que a questão da declaração do clube de coração pode ser dita, mas não há um risco aí no futebol de hoje, você declarar alguma coisa e dar alguma coisa errada para o próprio jogador? Eu tô falando só do Felipe Melo, de qualquer jogador que venha a uma bancada de coletiva de um clube como o Palmeiras, chegar e dizer que é rubro-negro. O Rômulo, por exemplo, não falou em momento algum o clube dele, disse que o pai dele, rubro-negro, deu uma força para ele vir pro Flamengo, mas não citou que ela é rubro-negro. William Douglas, boa noite para você.
Boa noite, Borges, boa noite ao Jorge. é uma situação muito delicada ao torcedor abrir. Eu acho que há contextos, o jogador abrir o clube que ele torce, há contextos em que isso cabe. Acho que mais do que o que falou, o tom do que falou o Felipe Melo acaba deixando ele numa situação difícil. Recentemente, outro jogador, o William, que passou pela equipe do Corinthians, estava no Cruzeiro, ele declarou que era São Paulino na infância. Torcia pelo São Paulo e tal, e agora acabou de acertar com o Palmeiras. Veja bem, o jogador que passou pelo Corinthians e vai passar agora pelo Palmeiras. Não vejo problema no jogador declarar, desde que ele mostre esse profissionalismo dentro de campo. E aí eu vejo um problema seríssimo, lembrando lá atrás, por exemplo, um jogador como o Edmundo, quando jogava no Cruzeiro, errar um pênalti de propósito porque era contra o Vasco. Esse é o tipo de atitude que não pode ser tolerada. Agora, o jogador dizer, e eu acho que são momentos distintos, né? O jogador dizer, olha, durante a infância eu torci, não, continuo acompanhando. Mas ele chegando agora ao Palmeiras, Felipe Melo disse depois, vou defender, vou dar minha vida pelo Palmeiras. Mas o tom que ele coloca, um clube que vem de um título brasileiro, vem numa harmonia, vem num clima tão bom para jogar a Copa Libertadores, o que me preocupa mais nessa entrevista do Felipe Melo é isso. É um jogador chegar com um tom tão bélico na equipe.
Deixa agora essa que eu senti, logicamente, o nosso Jorge Hamburgo bastante irritado. Acho que a gente se irrita, mas infelizmente, a notícia de hoje. Uma das notícias é essa notícia, tem o mercado da bola daqui a pouco. Tem um caso do Marcelo Cabo também, um caso que a gente vai entrar num trâmite de questões do sucesso do futebol, que cria o sucesso do futebol. A vida muda e de repente as coisas acontecem, por exemplo, o que aconteceu com Marcelo Cabo, treinador do Atlético Goianiense. Mas ele fala sobre a imprensa, ele diz que o culpado somos nós. Fala aí.
Olha, eu acho que essa situação foi criada muito por vocês da imprensa. O Felipe Melo é maldoso, o Felipe Melo é expulso todo jogo, mas todos os jogos, se eu não me engano, a minha média de cartões amarelos é menos do que a do Gabriel Jesus aqui, no Palmeiras. Se eu não me engano, eu fui menos expulso do que o Fernandinho hoje da seleção brasileira. E não se fala nada, mas é que o Felipe Melo faz uma situação e eu, bum, né? O Felipe Melo é maldoso, mostra. Eu vi durante a minha vinda pra cá, o meu início aqui, né? Muitos de programa de vocês, em vez de passar jogadas legais do Felipe Melo, passavam a expulsão de 2010, uma expulsão de 2009. Mas ninguém passou na televisão o passe que o Felipe deu pro Robinho, ninguém passou pela televisão o troféu que o Felipe levantou na casa do Fenerbahçe, a Copa das Confederações, os títulos que o Felipe ganhou, as boas jogadas. Não, isso aí a gente deixou pro torcedor do Palmeiras, né, criar isso aí, mostrar pros outros que o Felipe Melo, desculpa o palavreado, não é só porrada, é técnica também. E foi isso que me fez ficar na Europa 12 anos e jogar em grandes clubes na Europa.
Carlos Borges! A questão aí é o seguinte, eu não estou defendendo aqui o Felipe Melo, mas também o Ayrton, por exemplo, jogador do Botafogo, e aí agora o William Douglas pode, até como grande jornalista que é, em São Paulo, se posicionar aí, mas a questão é o seguinte, o Ayrton, por exemplo, foi marcado muito como no Flamengo e nos outros clubes como jogador que só fazia falta, era o brucutu. E acabou sendo marcado dessa maneira. E dizem que no Botafogo ele mudou completamente seu comportamento no campo, talvez por um técnico que tenha passado e mudado o seu estilo de jogar. E a questão é a seguinte: ele ainda é marcado muito pela arbitragem. E aí, meu querido William Douglas, e aí? Mais uma declaração botando a imprensa no bolo.
A gente sabe que o jogador carrega isso, mas o que o Felipe, e aí não dá para entender como o jogador chega já no ponto da carreira que chegou o Felipe, na idade que ele tem, já com Copa do Mundo, e ainda está mal orientado, e pior, tem jogador que não aceita orientação. Eu volto a falar no tom que ele cobra, e aquela coisa do assistir o que quer, né? Então o Felipe Melo, ele não assistiu, eu acho que boa parte do que se falou dele na Copa do Mundo de 2010. Porque ele chegou na seleção brasileira contestado, e o que se falava depois era que o Felipe Melo tinha sido um dos grandes acertos do Dunga, porque ele tinha evoluído, tinha jogado bem, mas sempre alertavam sobre isso, era um risco que ele cometesse alguma bobeira. E o Felipe tem que saber também que ele errou num momento onde o jogador corre um grande risco de ficar marcado. Ele ficou marcado por aquele erro, que ele errou numa Copa do Mundo e foi um dos responsáveis por tirar o Brasil da Copa. Aí você fala assim, ah, mas o Leonardo deu uma cotovelada no jogador dos Estados Unidos.
E aí não foi marcado.
Ninguém se marca. Porque as outras posturas do Leonardo, inclusive de reconhecer o erro, e a própria vitória da seleção brasileira depois amenizou um pouco. Mas as pessoas cobram, sim. Só que o Leonardo fez, de certo modo, depois uma meia-culpa e não continuou insistindo. Agora o Felipe, ele não aceita que se aponte, que se mostre os erros dele. E é muito complicado isso. Isso é complicado até no vestiário, até para o próprio grupo. Para o momento de discutir ali os problemas, deu para ver que o Felipe é um jogador que não aceita isso. É difícil isso, porque tecnicamente ele tem, tem boa qualidade. Eu, diferente do Jorge, acho que ele é um jogador que tem uma boa saída de bola, que encaixaria bem em várias equipes brasileiras. Mas tem que mudar isso, tem que pensar e tem que saber, o jogador tem que saber isso também. Que futebol não é só dentro do campo. O que ele faz fora, o que ele fala na imprensa, faz parte da carreira dele, queira ele ou não.
Ô Jorge Vamburgo, a questão, você não quer nem falar do Felipe Melo, mas não estou falando do Felipe Melo. Mas existe a marcação de um jogador, por exemplo, ele é marcado por aquilo que fez lá em 2010 na Copa do Mundo? O Ayrton, por exemplo, foi marcado e sempre marcado pela arbitragem.
O Lugano no São Paulo.
O Lugano no São Paulo e vários outros jogadores foram marcados em função de lances esporádicos. Ele disse claramente, e eu tenho que concordar com ele, ninguém fala do passe que o Felipe Melo deu para o Robinho, que o Felipe Melo fez bonito, que o Felipe Melo, a questão das conquistas dos títulos, tudo bem. Passou por lá e conquistou, levantou uma taça em 10 anos, sim, mas ele não levantou uma taça por ano, levantou uma em 10. E aí, meu querido Jorge Bambu?
Eu acho que nada apaga. Olha, foi tão grave o que ele fez naquela partida contra a Holanda, pisar na coxa do jogador caído que ele havia acabado de derrubar, que nada pode apagar isso. O que poderia amenizar é ele se desculpar pelo que ele fez. E ele não fez isso. Jamais se desculpou. Parece que ele acha que tinha o direito de fazer. Né? Tinha o direito de fazer, fez e está acabado. Faz parte do jogo. Como a nossa pauta diz aqui, que ele acha que vale isso. Tudo numa partida vale tudo. De futebol. Tapa, né?
Ele tal, vai falar vale agora. Quer escutar o que ele falou? Rapidinho, só em 13 segundos.
Quero, vamos
ouvir.
Tá, se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar, sempre com responsabilidade, né? Porque hoje eu tenho 33 anos e obviamente que a minha ideia é não deixar a equipe, né, com menos um.
Isso é um desequilíbrio total, né, Jorge Bombom?
É total, é aquela história, não tem jeito. Pau que nasce torto, não tem jeito mesmo. Agora, eu vejo no Felipe Melo aquela coisa que é uma situação que acontece com muitos jogadores. Ele vai dar duas grandes alegrias ao Palmeiras, uma quando entra e outra quando sair.
O William Douglas, essa é a preocupação, porque a apresentação foi, não, o Felipe Melo, que a gente teve o convívio há pouco tempo aqui, um homem importante, uma pessoa de personalidade, papapá, papapá, isso agora, né? Pois e depois, o que você acha, que o Verdão, o que o Palmeiras, o que o torcedor do Porco pode ter aí com o Felipe Melo nessa passagem dele, principalmente em 2017?
Bom, boys, acho que alguma coisa ele pode me aprender, né? Primeiro eu quero saber como é dar um tapa na cara de outro jogador com responsabilidade, né?
Sem ser expulso.
Eu queria saber mais ou menos como que é isso, né? Não consigo compreender.
Captar.
Mas o que eu vejo do Felipe é... O Palmeiras é um clube que, historicamente, para o mar de rosas no Palmeiras virar um tsunami, pouco custa. O Palmeiras, na era Parmalat, que tudo ia lindo, perfeito, conseguia entrar em crises assim temporárias que ninguém explicava. É um mar revolto. E a hora que as coisas parecem que vão bem, chega o Felipe, barril de pólvora. Se não botar a cabeça no lugar, e parece, o problema é esse, ele não parece ter vindo disposto. Talvez ele queira jogar para calar a boca dos críticos, mas se a coisa não começar a não dar certo... Vai ser mesmo um grande risco de desandar, porque ele está muito armado. Ele não consegue compreender. Ele fala que ninguém vê as qualidades dele. Se ninguém visse as qualidades dele, o Palmeiras não traria.
Isso.
O Palmeiras é o atual campeão brasileiro com o melhor meio-campo do Brasil.
Outra coisa,
como ele... não vê a qualidade dele?
É, outra coisa que foi perguntada na entrevista, que ele está jogando no time, e o time do Palmeiras deu certo com o nosso Cuca, com o Tietchan de um lado e Moisés do outro. E ele vai se adaptar a jogar nessa situação como titular nesse meio de campo, ou o Eduardo Batista vai mudar toda essa história?
Não, e além dos dois, tem ainda outros jogadores de qualidade. O Jean estava jogando na lateral direita, mas é um jogador que também pode jogar ali pelo meio. O Eduardo, até pelas peças que chegou e pela saída do Gabriel Jesus, vai ter que reposicionar a equipe do Palmeiras. Acho que ele entra, vai conseguir uma vaga aí entre o Tietchan e o Moisés, mas talvez até um pouquinho mais recuado. Não vai poder sair tanto para o jogo por essas outras características dos jogadores do Palmeiras.
Valeu, as quartas de final vão começar daqui a pouquinho. O jogo vai acontecer em Jundiaí. E o nosso William Dux está indo para lá, para Jundiaí? Vai ver se vai dar tempo para ver o jogo, porque começa às 9 horas.
Eu vou estar chegando em Jundiaí, o jogo já vai estar rolando, não vai dar tempo, a gente sai às 9 daqui.
Ele mora perto lá do Jaime Sintra?
Sim, mora pertinho.
Pertinho, então vai ver a movimentação. O público já está cheio, aqui a gente já vê cheio. O maior público, por enquanto, foi justamente em Jundiaí, né? Da partida anterior do Paulista sobre São Carlos, da vitória.
O pessoal abraçou o time, né, Boris? Porque
mais de 10 mil torcedores.
E a cidade estava carente de uma boa campanha do Paulista, né? Então gerou um barulho e tal. E hoje tem um atrativo especial, né? Por toda a história da Chapecoense.
Isso.
A Chapecoense virou um atrativo. O pessoal quer ir assistir, quer compartilhar esse momento.
Então, Paulista e Chapecoense, daqui a pouquinho, 9 da noite, abrindo as quartas de final. Amanhã, Botafogo e Batatais. Eu estarei nessa ao lado do Valdir Luiz e também do Maurício Costa, a partir das 7 pela internet, no seu radinho, a partir de 8 pela Nacional Rio 1130 e a Rede Pública de Rádio. Bola rola em Osasco às 7h30. Botafogo e Batatais. Amanhã ainda tem o Vasco jogando uma semifinal contra o Corinthians, do Florida Cup. Passou pelo Barcelona e Guayaquil, agora enfrenta o Corinthians. Amanhã, 10 da noite, horário de Brasília. André Luiz Mendes vai dar um recado, Jorge Mambuco nos comentários e o Luiz Ferreira estará nas reportagens. E na quinta-feira teremos o complemento dessa quarta de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com o Juventus jogando contra o Bragantino à tarde, às 4 da tarde, e Corinthians e Flamengo jogando a sua partida às 7h30 da noite na Arena Barueri. Flamengo e Corinthians, você vai ter a transmissão pela internet, depois pelo rádio, também pela Nacional Rio e toda a Rede Pública de Rádio na quinta-feira, com Rui Fernando Cara, comentários do Valdir Luiz e as reportagens do Rafael Monteiro. Vamos fazer o seguinte: 8h27, vai para 28 daqui a pouquinho. O Jorge Brum vai soltar o intervalo, beleza aí? E o nosso Nelson Soares está lá no controle geral de olho, tá certo? 8h28, voltamos já.
Nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Quem discriminar o idoso, impedindo-o de exercer sua cidadania, pode ser condenado, e a pena varia de 6 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Direito do idoso. Rádio Nacional. Há 80 anos do jeito que você gosta.
Você está convidado para ouvir o programa Época de Ouro todo sábado, meio-dia, aqui na Rádio Nacional. E como você já sabe, o programa é recheado de bons choros e muitas histórias da música brasileira. Isso tudo com muito bom humor e com direito à seresta. Portanto, não perca todo sábado, meio-dia, com reapresentação domingo, 9 horas da manhã, programa Época de Ouro, aqui na nossa lendária Rádio Nacional. Espero por você.
Dando onda aqui, ó. Na Nacional, 8 horas e 30 minutos, 8 e 30, no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com Jorge Vamburg em Brasília, com William Douglas em São Paulo, a gente vai pro mercado da bola. E acho que a principal apresentação de hoje foi do Vasco. Tivemos uma do Inter, tivemos uma do Santos, mas a do Vasco acho que foi a mais importante, que foi o Wagner, que já tinha chegado ao Rio de Janeiro ontem e acertou tudo com o seu clube, o contrato, rescindiu seu contrato lá com o time chinês e já esteve tudo bem, por isso fez a sua apresentação do presidente do Eurico Miranda junto ao Wagner, né? Ao Wagner que chegou. Enquanto isso, Luiz Fabiano pode ser apresentado também, essa é a promessa do Eurico Miranda. Mas a principal apresentação, Jorge Mombuco, foi do Wagner. E aí se pergunta o seguinte: qual seria a formação do meio de campo do time do Vasco? Porque com o Luiz Fabiano, vamos calcular que o Luiz Fabiano venha. Então teremos Luiz Fabiano e Wagner. Poderemos formar um time ainda com Andrezinho, Nenê e ainda com um jogador de mais de posição de marcação ali, para formar esse meio de campo para o ataque? O que você acha? Você acha que cabe Andrezinho, Nenê, Wagner e Luiz Fabiano no time?
Vamos lá!
Cabe tudo, né? Em tese. Agora, não é isso que deve acontecer. Eu acredito que o Andrezinho perdeu espaço com o Cristóvão. Logo nesse primeiro amistoso do ano, ele não lançou o Andrezinho como titular. E eu acredito que o Wagner deve ser titular aí nesse meio de campo com o Nenê e um outro jogador que eu não sei ainda se vai ser o Escudeiro.
Muriqui?
Porque o Escudeiro foi tão mal, o Muriqui, né? Agora, quanto ao Luiz Fabiano, ele sendo efetivamente contratado, certamente vai sobrar para o
Thales.
Thales, né? Que é um jogador sempre contestado, embora tenha sido decisivo para a classificação do Vasco, para a volta do Vasco à Série B com aqueles dois gols na última partida e em outros momentos também da Série B. Sempre contestado, perdedor de gols, mas também fazedor de gols em determinados momentos. Então eu acho que com toda essa onda de Luiz Fabiano, eu acho muito difícil a permanência do Thales, a não ser que o Luiz Fabiano chegue e decepcione, né? Aí vai ser aberta uma nova chance para o Thales. Acho difícil jogar, não vejo como jogar Luiz Fabiano e Thales na mesma equipe. Acredito que isso só aconteceria numa situação de emergência, num caso de desespero, em que o Vasco precisasse virar uma partida. Mas essa é a minha opinião. Quanto ao Wagner, sem dúvida alguma, também fazendo todo esse carnaval que o Vasco está fazendo, ele tem que chegar como titular. E agora, resta saber se ele ainda joga tudo que jogou antes de sair do Brasil, né? Essa também é uma dúvida sempre que a gente fica em relação a jogadores que passam algum tempo no exterior em equipes de menor expressão, como foi o caso do Wagner, né?
O William Douglas, o Wagner foi muito bem como campeão brasileiro pelo Fluminense, né? Mas você acha que não dá para formar esse meio de campo? Andrezinho, Nenê, Wagner e Luiz Fabiano, vindo o Luiz Fabiano? E você, qual é a expectativa? Você acha que o Luiz Fabiano... O Eurico Miranda disse que quem viver, verá. Como diria o nosso saudoso Orlando Batista, falava muito isso. no microfone aqui da Rádio Nacional e da Rádio Mauá, na oportunidade do Ministério do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Quem viver, verá. E aí?
Pois é, mas o Eurico está garantindo que o Luiz Fabiano vai jogar com a faixa no peito, mas ele pode aparecer na Ponte Preta, né? A Ponte ainda está na parada.
A Ponte ainda está no pedaço.
Aí fala assim, mas a Ponte Preta vai brigar por um jogador com o Vasco? No Vasco, se o Luiz Fabiano fizer 2-3 jogos ruins, ele vai ter que ir pro banco e vai ter a torcida pegando no pé. Na Ponte, se ele fizer 2-3 jogos ruins, não desmerecendo a Ponte, mas ele tem o carinho da torcida porque ele saiu dali e vai ter tempo para se reerguer. E vendo o planejamento que o Vasco fez, qual foi o principal erro do Vasco no ano passado? Na Série B, ter um time veterano demais, que não teve fôlego no fim do campeonato. E agora o Eurico segue no mesmo erro. Até fazendo uma brincadeira, viu, boys? Eurico Miranda, eu acho que ele tá contratando jogador assistindo jogos pelo DVD, mas a gente já tá na era do YouTube, né? Tá todo mundo passando e o Eurico buscando jogadores já depois dos 30 e tal. O Wagner é um bom jogador? É. Mas pro elenco do Vasco, um elenco já envelhecido, pode ser um problema, ainda mais se vier o Luiz Fabiano, que na última passagem no Brasil, no São Paulo, não foi bem.
É o meio de campo que o Maurício Costa, por isso que eu falei de meio de campo, porque o Maurício hoje falou até do meio de campo que o Vasco poderia ter. Seria o seguinte: Marcelo Matos, né? Que
mais de 30 anos.
Mais de 30 anos. O Williams, aquele que jogou no Flamengo, estava no Internacional, poderia vir. Se vier, poderia ser até o substituto do Marcelo Matos. O Douglas, depois do Sul-Americano, Andrezinho, Wagner, Nenê e Luiz Fabiano. O Douglas ficaria no lugar do Andrezinho aqui na ideia deles depois do Sul-Americano. O que você acha?
Só que tem espaço o Luiz Fabiano...
Fala.
O Luiz Fabiano, Borges, na minha opinião, não é jogador de meio de campo. Ele é um finalizador, jogador de área. Ele joga na frente.
Isso,
né?
Com o Wagner...
Ele é jogador de frente. Isso. Agora, o Wagner, sim, é um armador. Agora, é um homem de armação. Eu acho que o Douglas Luiz, que está na seleção, é um jogador que tem vaga no time do Vasco. É um jogador de futuro, não é um jogador ainda pronto, acabado, mas, sem dúvida alguma, tem condição de ser titular. Isso aí é uma renovação do time. O Douglas Luiz, o Cristóvão começou a renovar na lateral esquerda, lançou um garoto na lateral esquerda e o Henrique também. Né? Então, por aí eu acho que as coisas vão bem. Agora, quanto à idade desses jogadores que o Vasco contratou, isso, inclusive o Escudeiro tem 29, né? O Muriqui já está com 31, né? Isso tudo agora vai depender do que o Vasco conseguir fazer no Campeonato Carioca. Eu acho que vai ser o grande teste do Vasco, não vai ser o Campeonato Carioca. Porque se esse time não render no Campeonato Carioca, o Eurico vai ter que providenciar contratação de outros jogadores, vai ter que reforçar o time novamente. E o Cristóvão vai ter que armar outra equipe para o brasileiro que vem logo em seguida, né?
Ô, William Douglas, falando e passando agora para o Corinthians, o Jadson, um procurador dele declarou num programa de televisão hoje que não foi procurado ainda. Aí a pergunta que se fez na bancada para ele, por que que o Jadson queria sair? Porque ele disse que o dirigente lá, o dono do clube, tem muito dinheiro e começou a contratar um monte de jogador do Chelsea, do time da Europa e diminuiu espaço para o seu cliente. Foi a colocação que ele colocou. Espaço para ele, lógico, o cliente que é o Jadson.
Por mais que esteja trazendo jogadores ainda do exterior, se o Jadson não quer brigar por posição na China, eu trazer ele então agora é um problema, né? Porque vai trazer para ser o dono do time? Não pode sair? Ele fez um bom campeonato no Corinthians, mas vale lembrar o modo como o Jadson saiu de São Paulo. O Rogério Ceni até disse que gostaria ele de volta agora como técnico, tem um jogador como o Jadson no meio campo. Mas olha, a chance de ter problema, se ele não está aceitando brigar por posição lá, então tem que trazer e tem que ter garantia. Eu não lembro de jogador assinar contrato dizendo que é titular, né, boy?
É o mal do jogador brasileiro, né? Uma declaração dessa do procurador, né, o Jorge Vamburgo, é porque o cara... porque começou a ter menos espaço. Mas teve menos espaço. Ele tem que ganhar o espaço dele.
Agora, eu acho que um jogador como o Jadson realmente tem que vir para o Corinthians para ser titular. Para ser reserva não adianta. Ele fica lá mesmo na China e espero uma melhor oportunidade em outra equipe grande aqui do Brasil. porque o Jadson tem futebol para ser titular no Corinthians, principalmente nesse Corinthians atual.
E aí, passagem um pouco agora em termos de Wendel, que estava no Corinthians como lateral esquerdo, vai para o Inter. Aí a pergunta que se faz, jogador sai para disputar da Série A, podendo disputar a Série A, estava perdendo um pouco de espaço, mas poderia ganhar, era titular até o final do ano passado, e vai para um time de Série B. Você acha que foi um bom negócio para o Wendel, ou eles não pensam mais nessa questão de jogar em Série A ou Série B?
Olha, Borda. Bem, eu penso...
Desculpa, Jorge.
Desculpe.
Pode fala, falar, Jorge. Pode falar, não, fala, Wendel. Jorge. Diga lá.
Bem, eu penso que a opção do Wendel levou em conta o seguinte, que o Inter, ainda, apesar de estar na Série B, é um grande time do futebol brasileiro. Caiu para a Série B, mas ele tem ainda para disputar o campeonato regional, que é uma disputa com o Grêmio, que pode reerguer o time junto à torcida, se o Inter for campeão. E na Série B ele tem a obrigação de ganhar. Então, um jogador que sai da Série A para a Série B levou em consideração tudo isso, que o Inter poderá voltar à Série A, e se ele fizer uma boa campanha, jogar um bom futebol, ele futuramente estará de volta à Série A numa grande equipe como o Internacional.
Não tem mais esse pensamento não, William Douglas, a questão do jogador jogar na Série B, não?
Acho que não, quando é um caso como esse, né, Boris, que é o Internacional. Independente de Série A, B, é o Inter. É um time que dá visibilidade, é um time que vai lutar por títulos. O Inter, mesmo se remodelando, se remontando, ele é um time que hoje, se perguntar na Primeira Liga, eu acho que o Inter vai brigar pelo título? Vai. É favorito para brigar pela Copa do Brasil?
Não, não é favorito. Mas não é impossível. Pela história, pela camisa, então pode montar um time que se reergue. Vale lembrar o Corinthians, quando caiu para a Série B, William, André Santos, São exemplos de jogadores que chegaram para aquela disputa, depois ficaram para a Série A e foram bem. Então o Wendel, vendo a oportunidade de jogar ali no Inter, acho que pode sim fazer um bom papel.
E o Kaique, uma boa para o Santos? O que você acha? Você apresentou, disse que não quer tomar o lugar do Ricardo Oliveira, mas não vai tomar mesmo, né?
Não querer tomar o lugar do Ricardo Oliveira,
ele
tem que querer tentar, né? Agora, conseguir tomar o lugar do Ricardo Oliveira não é uma tarefa fácil. É para compor elenco, pode ser uma boa alternativa.
Ô, meu querido Jorge Hamburger, comentário de Diego Costa em vídeo de Kennedy, anima torcedores, empresário nega a negociação. Sabe o que o Kennedy falou para o Diego Costa? Boa sorte no Mengão. Diego Costa no Mengão, o que você acha?
Seria ótimo para o Mengão e para o Diego Costa. Agora, resta saber se isso é um factoide ou é realidade, né?
Mas você não acredita. Você acha que é mais factoide do que uma realidade?
Não acho que seja. Não, eu estou dizendo, resta saber se é um factoide ou é realidade. Existe alguma coisa de concreto? O Flamengo quer o Diego Costa, tentou, está tentando... fez alguma proposta? Existe alguma informação nesse sentido? Eu não vi nada, honestamente, eu não vi nada na mídia a respeito. Então, por isso, está parecendo mais um factoide. Mas se for realidade, eu acho uma boa contratação para o Flamengo e acho uma bela opção para o Diego Costa. Vir para um time como o Flamengo, né, e que vai disputar todas as competições importantes do país este ano, eu acho, e se juntar a outros jogadores de ponta que o Flamengo está contratando, seria um grande reforço, sem dúvida alguma.
É um sonho de verão, William Douglas?
É factoide, né, pois é.
Né?
Hoje em dia, qualquer brincadeira
você Twitter, faz com a câmera no de Twitter,
vídeo,
né?
Não tem. O salário dele hoje está fora da realidade do futebol brasileiro. O plano de carreira do Diego é outro, não... Então, assim, é uma brincadeira que acabou surgindo aí, eu acho.
Uma para você aí, meu querido William Douglas. O Bruninho, um grande levantador ouro olímpico, Rio 2016, aqui na Cidade Maravilhosa, não crê que seu pai, o Bernardinho, aceite cargo na CBV. Ele vai só dar dicas, mas um cargo não sendo técnico... Ele não vai querer estar a participar dessa gestão da entidade. O que você acha?
Bom, a gente sabe das conquistas do Bernardinho e também dos problemas que a CBV teve nos bastidores e que isso pesou na decisão dele de sair. De modo algum, o Bernardinho vai deixar o Renan de lado até pela proximidade que os dois têm. O Renan era o chefe do Bernardinho e também era o chefe do Zé Roberto, porque ele era o diretor de seleções logo antes agora. E imagina também qual seria a pressão para o Renan, sabendo que tem ali o Bernardinho buzinando oficialmente por trás. Acho que vai ajudar com uma coisa ou outra, mas se ele pediu para sair do cargo de técnico, é porque ele quer um distanciamento mesmo maior ali da CBV.
É por aí, Jorge Vambuga. Acho que eu também acho que ele pode dar dicas, mas ele quer também um pouco de descanso também, né, nesse momento, né? E também o problema com a CBV.
Em primeiro lugar, eu lamento. Em primeiro lugar, eu lamento que o Bernardinho tenha saído. Eu considero o Bernardinho o maior técnico de vôlei do mundo e um dos maiores técnicos do mundo, considerando qualquer modalidade. Poucos técnicos, eu não sei se existe algum técnico tão vencedor como o Bernardinho, honestamente, acho que é o maior de todos. E considero que o Bernardinho ainda poderia ser muito útil e ganhar muitos títulos com o voleibol brasileiro. Não sei o que se passou nos bastidores para levar a essa decisão. O que eu li foi que ele resolveu dar um tempo maior para a família. Mas o Bernardinho era tão entusiasmado com o trabalho dele e estava tão adaptado a esse trabalho, e a própria família estava, até porque a família dele é toda família de vôlei, né? Foi feita toda no vôlei. A mulher foi jogadora de vôlei, Fernanda. O filho é jogador de vôlei. Então é muito estranho que de repente tenha havido um problema de família, porque todos sabem que a vida de um técnico da seleção brasileira de vôlei, ainda mais um técnico ganhador, é assim mesmo, né? Agora, ele passa algum tempo sem ter que trabalhar, mas quando trabalha, ele tem que se dedicar integralmente, tem que viajar, passar muito tempo fora e tal. Então eu não sei exatamente qual foi o motivo. Pode ser isso, simplesmente o cansaço. O cara ganhou tudo que podia,
tá na hora,
e resolveu dar um descanso, né? A saturação, aquilo que ocorre com todo mundo, né? Idade também pesa, né?
Com certeza.
O Carlos Borges, a idade vai pesando, a pessoa vai cansando, todo aquele trabalho, é uma energia enorme que o sujeito tem que despender para dirigir uma seleção brasileira de vôlei, fora o trabalho dele como técnico do Rio de Janeiro feminino, que também é um time de ponta, então exige muito, né? Então talvez ele tenha até pensado em se preservar sua saúde. O tempo está passando, a idade está chegando, mas eu lamento muito, porque considero o Bernardinho assim fora de série, né? Dificilmente vai surgir um outro como ele, embora acho que o Renan seja uma boa opção para substituí-lo no momento.
William Douglas, você vai estar inclusive na quinta-feira já em Campinas e também no jogo de sábado, na final, temos a final da Copa do Brasil de vôlei masculino e feminino, acontece na semana que vem, também no ginásio do Taquaral, lá em Campinas, onde é a casa do Brasil Quirim, time masculino, que estará inclusive jogando com Taubaté. O outro confronto, esse primeiro jogo acontece às 19h, e o outro confronto às 21h30, na quinta-feira, os confrontos semifinais, quando o Cruzeiro, que é atual campeão, Sada Cruzeiro, vai enfrentar o SESI São Paulo. E como é que você está vendo essa competição aí que a TV Brasil vai transmitir? Na quinta-feira os dois jogos, 18h50, Felipe Rangel vai transmitir essa partida, e 9h20, a partir de 9h20, na TV Brasil, estarei na transmissão dessa partida e também na partida final das 15h30 no próximo sábado, também no ginásio Taquaral, lá em Campinas, hein, William Douglas?
Boys, é uma competição forte. A Copa Brasil são, no caso do masculino, as 7 melhores equipes do primeiro turno da Superliga. Então, já na fase de quartas de final, aí 3 equipes ficaram fora. Campinas, que é o Brasil Quirim, já entra nas semifinais por ser cidade-sede. O Cruzeiro, Sada Cruzeiro, é considerado o grande favorito, porque vem invicto ainda na Superliga. É uma equipe campeã mundial, tem jogadores de muito, muito talento. Mas logo de cara vai enfrentar o SESI. O SESI tem Murilo, Sidão, Serginho, Bruninho. Ou seja, imagina você encarar um adversário desse nível e ser favorito. Daí a gente tem noção do que é o time do Cruzeiro, né? Então, uma partida excelente, promessa de bom jogo. O outro duelo vai ser um clássico paulista. Brasil Quirim de Campinas e o Taubaté Funvic.
duas equipes muito boas, também muita força. A gente deve ver um jogo bastante parelho. E quem vai acompanhar esses jogos de perto é o Renan. Ele esteve ontem numa entrevista coletiva até aqui em São Paulo, eu acompanhei, boys. E ele falou isso, que é importante estar na quadra para ver, porque pela televisão você tem uma noção na quadra.
Totalmente
ele, como técnico, como especialista, vai ter uma visão diferente.
A reação dos jogadores, né?
Isso. E o que ele falou que é muito interessante desse torneio é o seguinte. Como é uma partida só a semifinal e uma partida a final, não é playoff, o jogador atua sob pressão. Então tem alguns atletas que durante uma temporada regular jogam de um jeito e caem de rendimento no jogo sob pressão. Lá é um bom momento para ver isso.
E a nata dos campeões, medalhista de ouro das Olimpíadas do Rio, estarão presentes, né? Principalmente no jogo entre Cruzeiro e SESI, também a presença de grandes jogadores da Superliga, né?
Sim, todas as equipes têm jogadores da seleção brasileira, né? Em Campinas, no Brasil Quirim, tem o Thiago Brendel, que é o favorito para assumir o lugar do Serginho como líbero. O Maurício Souza está no Brasil Quirim também, foi um jogador que fez uma excelente final de campeonato, de Olimpíada. O Cruzeiro, Sada Cruzeiro, além dos brasileiros, tem o Leal, que é um cubano, que pode até inclusive se naturalizar para jogar a seleção brasileira, é incrível. Enfim, só cachorro grande, viu, Borges?
Agora falando em cachorro grande, mas infelizmente em problemas que acontecem com o futebol, porque o futebol leva você de 5 mil para 50 mil, leva você do anonimato para o estrelato, né? E o dirigente do Atlético Goianiense, do Dragão, disse que Marcelo Cabo não estava em condições de conversar quando foi encontrando no motel. Ele, que às 3 horas da manhã, da madrugada de sábado para domingo, ficou mais de 30 horas desaparecido, entrou no apartamento e saiu, ficou 30 horas desaparecido, foi encontrado no motel. E por enquanto, a coisa continua sem explicação, pelo menos porque o Marcelo Cabo ainda não veio falar e o próprio Atlético Goianiense ainda não tomou a posição do que vai resolver, porque o técnico, inclusive, faltou o treinamento físico, que era do time, o primeiro treinamento depois de um amistoso contra o Gama de Brasília. Então, a pergunta que eu faço para vocês é você, Jorge Vamburgo, nesse final de programa no Mundo da Bala. O que atrapalha o futebol? Sucesso repentino? A vida de luxúrias, o que o profissional de futebol tem que fazer para não ser pego pelas artimanhas do futebol?
Olha, sem me referir ao caso do Marcelo Cabo, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, me parece que é um problema particular, não nos cabe tratar do caso particular do Marcelo Cabo, acho que isso deve ser resolvido por ele. Eu acho que determinadas situações levam a pessoa a tomar atitudes erradas. Então, e principalmente, muitos não sabem lidar com o sucesso repentino. Esse é o principal problema.
Eu volto até o caso.
Esse é o principal problema.
O Adriano, por exemplo, você vê aí que é um jogador que podia ter um futuro espetacular e o Adriano não consegue seguir. O dinheiro acaba o momento.
Jogou a carreira dele fora. Ele ainda tinha, né, muito tempo de futebol, se não tivesse desperdiçado tudo que ele conseguiu, né, jogando na Europa, principalmente. Mas é isso, muitas pessoas não sabem lidar com o sucesso repentino. Isso acontece não apenas no futebol, acontece em todas as áreas, no meio artístico e até em profissões que não têm tanta repercussão na mídia, né? O sucesso muitas vezes sobe a cabeça e a pessoa não sabe lidar com a situação, com o dinheiro que ganha e tal, e acaba desperdiçando tudo. Infelizmente, é isso, Carlos Borges.
O que é o pior no futebol, William Douglas? Até fugindo um pouco do Marcelo Cabo, que ainda não tem a definição do que foi, mas o dirigente disse que ele não tinha condições nem de conversar no momento que ele foi encontrado. É a questão do seguinte, o que é pior? É a repentino aumento salarial ou a questão da visibilidade?
Acho que a visibilidade pesa, Borges, pelo fato que é muito exposto tudo o que ocorre com quem está no meio do futebol. Então, assim, não minimizando ou diferenciando de outras carreiras, mas Se você pegar um empresário bem sucedido e que tenha um nível salarial igual ao do Marcelo, e acontecer um caso desse, dele ficar 30 horas desaparecido, deve provavelmente ter uma repercussão em mídia local, porque vai ser uma pessoa minimamente conhecida, uma pessoa tão bem sucedida para ter o nível que hoje o Marcelo tem. Mas talvez não tenha tanta assim como é com quem trabalha nesse meio do futebol, com essa exposição, né? Até onde vai a vida pública e a privada da pessoa? Isso é muito delicado, é um limiar que a gente às vezes não consegue separar. Porque é um fato da vida privada, o horário que a pessoa trabalha, mas quando você trabalha como técnico, como jogador de futebol, todo mundo sabe que hora e onde você treina, né? Então isso é um limite muito difícil de conseguir separar, e até pra gente como jornalista saber até onde ir e como lidar nesse tipo de situação.
Com certeza. O Michael, por exemplo, jogador que teve problemas com cocaína, uma esperança do Fluminense, né, William Douglas? Teve um acidente arriscado a não poder jogar mais. Um acidente automobilístico. E sim, nunca pensou na carreira. É uma das situações que acontece, né?
Olha, boys, felizmente o Marcelo já foi encontrado agora. Então.
Não, já foi. Agora
ele tem. Pior, então,
eu acho que ele tem que
já passou. Mas eu até explicar, uma analogia, né? Pelo que você falou, pelo que a gente comentou agora. Em 2009, eu trabalhava em Ribeirão Preto, Botafogo, jogando o Campeonato Paulista. Depois da primeira rodada, um jogador não volta, jovem ainda. O jogador não volta com o time, não tinha se apresentado. O jogador foi encontrado morto 2 dias depois. Então, assim, e a exposição e os fatos que levam ele, porque às vezes a gente acompanha a carreira, a gente pensa que está perto porque está vendo falar daquele atleta ou daquele dirigente todos os dias, mas não entende o que está passando no universo particular dele.
Lógico.
E isso acaba sendo exposto depois por conta de situações como essa que a gente acaba vivendo.
Vamos aguardar então. 8h56, lembrando para você que daqui a pouco o hino nacional vai ser executado lá no estádio Jaime Sintra. Ele mudou muito da conquista em cima do Fluminense, aquela oportunidade pela Copa do Brasil, mudou muito o estádio, ou o estádio permanece a mesma coisa, meu querido William Douglas?
O que mudou, Borges, foi o campo. O campo mesmo. O campo. A estrutura de estádio é a mesma, mas o campo do Paulista foi reduzido para se adequar a essa norma agora que todos os campos têm a mesma medida de Copa do Mundo. Dentro do estado de São Paulo, as equipes que jogam as três divisões. Porque o campo antes era muito grande, era parecido com a dimensão do Serra Dourada que o pessoal reclamava.
Com certeza, quando eu fui fazer o jogo contra o Botafogo, eu fiquei num setor nem de cabine, o setor posterior, eu fiquei praticamente na arquibancada, quase no meio de campo. E na final do primeiro jogo contra o Fluminense, eles fizeram uma bancada, fizeram um puxadinho quase no escanteio do gol ao lado esquerdo das cabines de rádio e TV, do lado esquerdo.
O campo é grande, hein, boy? Era grande.
ficamos ali no alambradinho ali que foi feito naquela oportunidade, porque era um grande jogo, era a final da Copa do Brasil, né?
8h56. É o melhor momento da história do Paulista.
Com certeza. Um abraço para você e boa viagem até Jundiaí.
Um abraço, boys. Obrigado. Um abraço ao Jorge também.
Valeu, Jorge Mambuga. Aquele abraço. Amanhã você está ao lado do André Luiz Mendes para a transmissão do jogo entre Vasco e Corinthians. Espera o que desse jogo lá na Florida Cup?
Olha, eu espero uma boa partida, apesar de ser início de temporada, né? Os times ainda estão muito fora de forma, conforme nós vimos na estreia do Vasco, mas pode ser que agora já, e principalmente sendo um clássico brasileiro de muita rivalidade, nós tenhamos um bom jogo para começar a temporada, Borges. Boa noite para você, boa noite ao William Douglas e aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil ligados aí no Mundo da Bola.
Valeu, só rapidinho, eu de cá, você de lá, não é o John McBrown hoje, quem é? É o nosso Marcelo?
Hoje, Maurício Rabelo.
Maurício Rabelo, isso mesmo, Maurício Rabelo, um abraço para você. John McBrown tá descansando, Maurício Rabelo tá no eu de cá, você de lá, daqui a pouquinho lá na Nacional Brasília 980, 1130 ao Rio de Janeiro, com a sua transmissão aqui, com a sua programação e 9 horas em ponto. Daqui a pouquinho, Nacional Informa. Tchau.
da bola. Esporte, 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 no mundo da bola. Esporte, esporte, no mundo da bola.